3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Boa tarde, minhas excelências. Tudo bem com vocês? Tudo certo por aí? Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, porque está entrando no ar exatamente agora mais um 3 em 1 na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Meio de semana, hoje, quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020. Nós estamos ao vivo aqui, não apenas no rádio, mas também nas nossas múltiplas plataformas digitais e também no Panflix, o novo aplicativo da Jovem Pan. Se vocês querem um programa com um bom debate, três visões diferentes aí sobre um mesmo tema, fiquem com a gente até às 6 horas da tarde, porque o 3 em 1 de hoje tá bom demais. Thaís Oyama, tudo bom?
Tudo bom, Paulo. Boa tarde para você, Paulo Figueiredo. Boa tarde, Josias. E boa tarde, audiência.
Paulo Figueiredo, tudo certo?
Tudo perfeito. Boa tarde para Thaís, para o Josias, para você, Paulo, e para os espectadores.
Josias de Souza, na escuta.
Na escuta. Boa tarde aos Paulos, a Thaís. Uma boa tarde especial à nossa audiência. Vamos lá, vamos em frente.
Vamos nessa então, vamos aos destaques do 3 em 1 de hoje. Vacina da Pfizer e da BioNTech contra a Covid-19 conclui estudos da fase 3 e anuncia 95% de eficácia. Presidente Jair Bolsonaro diz que o trabalhador rural trabalhou e não foi frouxo durante a pandemia de coronavírus. Além disso, o 3 em 1 também destaca que documentos revelam que o governo federal facilitou a exportação de madeira extraída ilegalmente. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe aqui conosco em todos os dias, respondendo a pergunta que a gente elabora para que você envie seu vídeo para o WhatsApp da Jovem Pan. A pergunta de hoje é a seguinte, gente: vocês acham que as políticas de isolamento social, como a quarentena, devem retornar? Sim, não e por quê? Envie seu vídeo então na horizontal para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0 620. Vou repetir aqui com calma para você anotar, 11 9 31 17 0 620. Lembrando você que está por aí no Twitter também querendo participar, nossa hashtag é muito fácil, é a hashtag 3 em 1. São 5 horas da tarde e 3 minutos, o 3 em 1 desta quarta-feira está no ar.
3 em 1. 3 em 1.
Vamos começar então o programa de hoje com uma boa notícia, gente, porque foi anunciada pela farmacêutica norte-americana Pfizer e pelo laboratório alemão BioNTech a conclusão dos testes da fase 3 da candidata à vacina contra a Covid-19 desenvolvida por eles, a BNT162b2, que está sendo testada aqui no Brasil. Os resultados apontam que a eficácia alcançada foi de 95% na prevenção à doença e não houve efeitos colaterais graves. Os dados, no entanto, ainda não foram publicados em revista científica. Já a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech, a Coronavac, é segura e consegue produzir uma resposta imune do organismo contra o coronavírus. A informação foi publicada ontem na revista científica The Lancet. Segundo a publicação, a vacina ainda tem a capacidade de produzir resposta imune no organismo 28 dias após sua aplicação em 97% dos casos. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou que o Instituto Butantan, parceiro da Sinovac nos testes de vacina no Brasil, deve receber o primeiro lote da vacina com cerca de 120 mil doses amanhã. Thaís Oyama, começamos então com boas notícias, né?
Ótimas notícias, né, Paulo? ótimas notícias. Tem umas não tão boas assim também, mas foi um dia de ótimas notícias sobre a pandemia, né? Na categoria dessas ótimas, você já falou as principais. A principal é que, pela primeira vez, uma farmacêutica apresenta os resultados da fase 3 dos testes, e esses resultados são muito bons, né? Eficácia, pelo que ela diz, e 95% de eficácia, o que não é pouco. Então, essa é a melhor notícia. Os próximos passos agora vão ser aqueles. A Pfizer vai ao FDA, que é a Anvisa americana, vai submeter os resultados que ela já tem. O FDA lá tem até data para analisar isso, meados de dezembro. Eles já marcaram algumas possibilidades de dias para isso, mas será em dezembro. E daí, em aprovando, é claro que daí, nesse caso, eles já estão acompanhando, né? Eles vão receber agora com uma surpresa. Assim como a Anvisa daqui do Brasil já está acompanhando passo a passo alguns testes da Coronavac, por exemplo, lá também eles já estão acompanhando há algum tempo. Então, não será uma surpresa, o processo deve ser rápido e em o FDA aprovando essa vacina, que tem esse nome não muito amigável, né? Você falou aí, são várias letras, eles podiam ter arrumado um nome mais amigável, mas em o FDA aprovando essa vacina, então a Pfizer e o laboratório alemão, o BioNTech, começam a fazer isso em escala industrial e não mais em escala experimental. Daí, as notícias menos boas é que o Brasil não tem nenhum acordo de compra, por enquanto, com a Pfizer, né? O Brasil apostou em outras vacinas, apostou na Coronavac, caso de São Paulo, e apostou na vacina de Oxford, caso do governo federal. Então, isso significa o quê? Significa que a gente vai ficar no fim da fila quando essa vacina ficar pronta, se for aprovada, o que deve acontecer. E isso acontece porque um laboratório, ele consegue produzir milhares de vacinas para testes num tempo curto, isso é uma coisa. Agora, imagina produzir em escala planetária esse medicamento, né? Ninguém está, nenhum laboratório, nenhum grande laboratório está exatamente preparado para isso e sabe como é que isso vai se dar. Então, a Pfizer, por exemplo, ela tem um limite, ela diz que a capacidade dela, por enquanto, vai ser de 50 milhões de doses neste ano de 2020. 50 milhões de doses significa, na verdade, que isso beneficiaria 25 milhões de pessoas, porque as doses necessárias para a imunização são duas dessa vacina da Pfizer. Então, são 50 milhões de doses, isso não chega a ser suficiente nem para os Estados Unidos e nem para a Alemanha, que certamente serão os países que terão prioridade, porque a Pfizer é americana e o laboratório é alemão. A gente vai ficar no fim da fila, então é certo dizer que essa vacina não chega neste ano ao Brasil. A vacina da Pfizer não chega neste ano no Brasil. Mas a outra boa notícia da leva de boas notícias, você também já adiantou, é a história da Coronavac e o fato de que 120 mil doses já estão chegando amanhã aqui no Brasil. São aquelas doses que vão chegar prontas, né? Fabricadas, produzidas na China, laboratório chinês, e vão chegar aqui prontas e vão ficar guardadinhas, porque elas não podem ser distribuídas, já que não existe autorização da Anvisa ainda. Quando e se isso acontecer, essas doses vão poder ser distribuídas e também o que vai acontecer vai ser que o Instituto Butantan vai, a partir daí, a partir da aprovação da Anvisa, começar a produzir daí sim, tudo aqui no Brasil, 46 milhões de doses da vacina. Tecnologia chinesa, mas produção 100% nacional. Para isso, ele precisa dos insumos que estão chegando até o final do mês, segundo disse o Instituto Butantan. E daí a vacina vai começar a ser produzida aqui no Brasil com a tecnologia chinesa. E daí, voltando à categoria das notícias não tão boas assim, para finalizar, a notícia não tão boa assim é que mesmo que uma vacina, qualquer vacina, ganhe aprovação da FDA, da Anvisa, etc., as coisas vão continuar mais ou menos como estão no que diz respeito às medidas para evitar e para se prevenir contra o coronavírus. Máscaras, isolamento social, essas coisas não vão desaparecer das nossas vidas, né? Isso porque as doses da vacina, qualquer vacina, como a gente viu, serão limitadas. E depois vai ter de haver uma escala de prioridades. Quem vai receber essa vacina primeiro? Obviamente, são os que estão mais sujeitos a pegar a Covid-19, os mais vulneráveis. Quem são os mais vulneráveis? Os idosos, os profissionais que lidam com saúde. Então, esses vão receber a vacina primeiro e os demais vão ficando também para o fim da fila. Então, vai levar algum tempo para conseguir imunizar a população, toda a população, o suficiente para evitar a propagação do vírus. Portanto, então, a volta à normalidade ainda vai levar vários meses.
Josias de Souza.
Em condições normais, a dúvida produz insônias cruéis, né? Ao passo que a certeza vale como um tranquilizante. Essa lógica não vale para o Brasil atual, porque há na praça uma dúvida que inquieta, que é o país entrou ou não entrou numa segunda onda de contágio do coronavírus. A única certeza disponível é que o presidente Bolsonaro ainda não saiu da primeira onda. Ele continua surfando o seu negacionismo. E isso não chega a ser tranquilizador. Na semana passada, quando a curva de contágio do vírus voltou a subir, em algumas praças, o Bolsonaro taxou essa discussão sobre o tema de segunda onda, não segunda onda, taxou isso de conversinha. E os sinais de alarme estão crescendo. Depois de 60 dias, o número de diagnósticos e mortes por Covid estão crescendo em vários estados. Simultaneamente, surgiram informações alvissareiras sobre a eficácia de vacinas. Lá atrás já tinha informação positiva sobre a vacina da Moderna, e agora as boas novas mais recentes. Houve algo também sobre a vacina de Oxford, também muito positivo em termos de nível de imunização, e agora as mais recentes envolvem as vacinas da Pfizer e a Coronavac. Num país convencional, o governo estaria se equipando para adquirir essas vacinas e planejar a distribuição no país inteiro. A Pfizer diz que ofereceu a vacina na fase inicial de testes ao Brasil, mas não obteve resposta. Agora a saúde está correndo atrás. A Coronavac seria adquirida pela União, mas o presidente Bolsonaro desautorizou a compra de 46 milhões de doses depois de o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, já ter fechado o protocolo de intenções com o Instituto Butantan. Não há, de resto, nenhum vestígio de um plano de logística do Ministério da Saúde para distribuição de vacinas. Nessa matéria, a única novidade disponível é uma manifestação em que a Advocacia Geral da União sustenta no Supremo Tribunal Federal a tese segundo a qual não existe, em regra, compulsoriedade para vacinação. Cabe, segundo esse parecer, que foi enviado agora pela AGU ao STF, cabe ao Ministério da Saúde definir quais vacinas serão classificadas como obrigatórias. O presidente Bolsonaro já disse que no governo dele vacina não é obrigatória. E o general Pazuello, desautorizado na aquisição das 46 milhões de doses da vacina Coronavac, já esclareceu que ele opera num cargo civil, mas sob lógica militar. Um manda e o outro obedece. Esse debate sobre a obrigatoriedade da vacina é uma nova versão de uma velha prática, que é a perda de tempo. Havendo vacinas, o grosso dos brasileiros vai participar voluntariamente de aglomerações para obter um par de doses das vacinas que estiverem à disposição. O Bolsonaro e o Pazuello, eles são paraquedistas, mas ainda não notaram que o cérebro, como um paraquedas, só funciona quando está aberto para a realidade. O governo precisa se abrir para a realidade. As vacinas estão chegando, o vírus continua em circulação e é preciso urgentemente que o governo diga: olha, este é o nosso plano, vamos adquirir estas e estas vacinas e vamos distribuir dessa maneira, um plano. O general Pazuello é especialista em logística. Chegou a hora dele mostrar as suas habilidades.
Paulo Figueiredo.
Boa notícia, né? Eu gostei da notícia. Acho que todo mundo aqui podia estar num tom otimista, porque realmente é uma notícia muito boa. Tá? O mundo passou o ano inteiro se questionando quando essas vacinas surgiriam e hoje a gente não tem uma, né? A gente tem aí duas, três, quatro candidatas em estados finais que podem possibilitar que a gente, num curto prazo, eu diria, coloque o coronavírus para trás, né? Deixe essa história e esse ano sombrio para trás. Eu acho muito bom que tenham essas opções todas, porque a população escolhe qual vacina que quer tomar, né? Qual é melhor, qual se sente mais segura, ouve o seu médico, toma as suas próprias decisões. Eu acredito muito que o indivíduo é sábio para tomar as suas próprias decisões. E também, se quer tomar vacina. Porque eu concordo com o presidente Bolsonaro que ninguém tem o direito de determinar o que você pode ou não, o que você vai ou não injetar no seu corpo à força. Agora, se vai haver uma reflexão aqui, se vai haver fila para as vacinas e supostamente poucas doses disponíveis, por que, que precisa ser obrigatório? Eu vou acompanhar o Josias nessa, eu acho que é uma discussão que é uma perda de tempo. Se vai faltar vacina, por que precisa ser obrigatório, né? Outra dúvida que eu tenho aqui é por que, que todas as notícias têm que cair em cima do Bolsonaro, né? Essa era uma notícia que não era sobre o Bolsonaro. Era uma notícia sobre uma boa notícia, que era a notícia da vacina. Mas ela, até quando vem uma boa notícia, o pessoal dá um jeito de cair de pau em cima do Bolsonaro, em cima de uma suposta falta de vacina que pode acontecer. Agora, precisa ser todo mundo vacinado? Essa é uma boa dúvida. Porque a letalidade desse vírus, numa pessoa saudável, nas pessoas mais jovens, é uma letalidade baixa. É uma letalidade muito menor do que muitas doenças que a gente conhece por aí. Então, chega a ser, em determinados grupos, como nas crianças, uma letalidade menor do que a gripe comum. As crianças também vão precisar ser vacinadas? E se forem, vamos dizer que realmente você tenha no início, é normal que haja, um número limitado de vacinas, de doses disponíveis. Bom, você pode vacinar os mais vulneráveis que quiserem ser vacinados. E aí por que, que não podem ser levantadas as restrições, as máscaras, o isolamento? Tem algum outro motivo por trás disso? Porque se você tem os grupos de risco, e esses sim são grupos de risco, e a gente precisa tomar muito cuidado com as pessoas nos grupos de risco, se estes estarão vacinados com uma vacina que os protege em 97%, 95% dos casos, e os demais grupos têm uma letalidade baixíssima para a doença, por que, que não podem ser levantadas as restrições? Por que, que o mundo não voltaria ao seu normal? Eu não sei, a não ser que tenha alguma outra justificativa para essas medidas que não sejam só o vírus.
Muito bem, vamos girar o assunto aqui no 3 em 1, porque o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o trabalhador rural trabalhou e não foi frouxo durante a pandemia de coronavírus. A declaração do presidente faz referência a um provérbio da Bíblia que diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, sua força será pequena. Vamos ouvir então o que disse o presidente Jair Bolsonaro.
Graças a vocês que não pararam, nós da cidade continuamos sobrevivendo. Se o fique em casa, a economia de ver depois, fosse aplicado no campo, teríamos desabastecimento, fome, miséria e problemas sociais. Parabéns a vocês que não se mostraram frouxos na hora da angústia, como diz aqui a passagem bíblica.
Olha, apesar do avanço das vacinas, o número de contaminados pela doença também voltou a crescer. Especialistas em saúde pública alertam que municípios em condições mais críticas devem reforçar medidas de isolamento social. Para a microbiologista da Universidade de São Paulo, Laura de Freitas, algumas áreas do país já deveriam inclusive estar editando decretos com medidas de isolamento mais rígidas, como fechamento de comércio e de outras atividades. Desde o início da crise sanitária, o Brasil é um dos mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus. Até esta quarta, o país contabilizava 166,7 mil mortes pela doença e 5,9 milhões de infectados. Foram, em média, 557 mortes nos últimos 7 dias, o que representa uma tendência de alta de 45% na variação de 14 dias atrás. Josias, você começa essa.
Olha, vamos nós de novo, né, falar do presidente Bolsonaro. A questão não é cometer erros. Todos cometemos erros. O problema é insistir num velho erro, havendo tantos erros novos a cometer. Nessa administração da pandemia, o presidente Bolsonaro se acorrentou aos erros de sempre, que começam a ficar cansativos, enfadonhos. E nas últimas semanas, o presidente recebeu uma série de sinais que apontam para a conveniência de apertar os parafusos da estratégia que ele traçou para lidar com o coronavírus. Mas o presidente tem optado por ignorar os alertas, mesmo diante do aumento da incidência de contágio e do número de mortes por coronavírus. Até quando acerta, o presidente acerta errando. Ele visitou lá o estado de Goiás, decidiu elogiar os brasileiros que, trabalhando no campo, levam comida às mesas do país. Fez muito bem. Agora aí, ele taxa de frouxos os patrícios que conseguem tomar, ou que podem tomar precauções contra o vírus. E graças a vocês que não pararam, nós da cidade continuamos sobrevivendo. Se o fique em casa e a economia a gente vê depois fosse aplicado no campo, teríamos desabastecimento, fome, diz o presidente. Parabéns aos que não foram frouxos na hora da angústia. O elogio aos produtores rurais, ele é mais do que pertinente. São trabalhadores tão essenciais nesse período quanto os médicos e os enfermeiros que estão se arriscando nos hospitais. Mas o presidente pode elogiar quem trabalha em setores essenciais sem tratar os outros brasileiros que fogem, tentam fugir do vírus, como maricas. O presidente Donald Trump, que é o modelo do Bolsonaro nessa matéria, levou um tranco das urnas americanas. O Trump estava com a reeleição praticamente garantida. A economia ia de vento em popa, de repente veio a pandemia. E ele lidou inadequadamente com a pandemia. E teve uma resposta a esse comportamento. O eleitorado brasileiro agora, no primeiro turno da eleição municipal, premiou os prefeitos que lidaram com o vírus de costas para a pregação ostentada pelo presidente Bolsonaro. Então, quem errou menos, e muito erro foi cometido, mas aos olhos do eleitor, quem errou menos está sendo premiado. Esses sinais não são negligenciáveis. Afora o aspecto político da posição do presidente, que ele está sendo o maior prejudicado, que os recados estão sendo dados para ele ver se enxerga, não, mas ele está se auto-prejudicando. Mas afora os aspectos políticos, há os reflexos administrativos. No instante em que as infecções e as mortes voltam a subir, o governo adota um comportamento errático. O general Pazuello, que é o ministro da Saúde, recém-recuperado da Covid, ele se finge de morto, ele não fala nada, ele não diz como é que vai fazer para distribuir as vacinas, nada, não diz uma palavra. Quem comenta sobre o vírus é o secretário de Política Econômica, da equipe do Paulo Guedes, o Adolfo Sachida. Acho baixíssima a probabilidade de uma segunda onda, disse o secretário Sachida. A pasta da saúde publicou nas redes sociais hoje um post em resposta lá a um internauta que desdiz o presidente na prática. Diz lá o post que sem vacina e sem remédio, oração contra o vírus é o isolamento social e a adesão às medidas de proteção individual. Subitamente tiraram esse post das redes sociais. Porque isso obviamente desagradaria o presidente, que ia mandar abrir uma auditoria lá para saber quem botou esse post lá. Um bom líder inspira os seus liderados. O presidente Bolsonaro está confundindo até o seu próprio governo. Esse é o problema. E ele está se abstendo de notar os sinais que estouram à sua volta.
Paulo.
Olha, a Bíblia não tem erro. Não tem nenhum erro. E não é à toa que a civilização ocidental foi construída toda em cima da Bíblia. Eu queria deixar claro aqui, antes de fazer qualquer comentário, que eu lamento cada pessoa que perdeu alguém querido por Covid. A gente tem um caso próximo aqui no programa. Nesse momento eu estou com uma tia querida, que era até uma pessoa quase paranoica, assim, com isolamento, não saía de casa e tal. Está hospitalizada em caso grave de Covid. E eu estou orando por ela todas as noites. Então, o meu sentimento e minha solidariedade está aqui com todos que passam ou passaram por isso. Ninguém quer que exista Covid. Ninguém quer que exista nenhuma doença. Ninguém quer que exista acidente ou até a morte, né? Aliás, para nós cristãos, realmente ela não existirá um dia, né? Mas, por enquanto, a gente tem que lidar com um mundo cheio de perigo. O brasileiro conhece o perigo, principalmente o brasileiro comum, o trabalhador. Ele enfrenta um dos trânsitos mais perigosos do mundo todos os dias. Enfrenta criminalidade na sua comunidade, enfrenta muitas vezes doenças mais sérias e mais letais que o Covid por falta de saneamento. O Covid é um risco sério para os mais velhos, os mais vulneráveis, e os esforços do mundo inteiro, a gente estava falando de vacina agora há pouco, estão voltados para resolver esse problema. E a gente parece que está chegando perto de algumas candidatas, né? Até lá, o que a gente pode fazer? Bom, alguns de nós temos a opção de ficar em casa. Em geral, esses que dizem que todos devem ficar em casa, têm essa opção. Os políticos, os funcionários públicos, os pesquisadores universitários, como essa microbiologista aí que está dizendo que tem que fechar tudo, os jornalistas, como eu, que podem se dar o luxo de comentar os assuntos do conforto da minha casa. O salário pinga na minha conta todos os meses e na conta desse todos os meses, não importa o que aconteça. A comida chega pelo aplicativo, as compras pela internet, tem casa de campo, esteira ergométrica. Não vou dizer que chega a ser uma maravilha, mas não é tão duro. Outros não têm esse privilégio. Você aí, Paulo, nosso brilhante apresentador, por exemplo, não pode. Você ficar em casa não tem programa. Mas assim como você, Paulo, mais importante do que você, lamento, mesmo com toda a importância que eu te dou, estão muitos outros brasileiros. Você, motorista de táxi, você, ou de aplicativo, entregador, médico, trabalhador do mercado, profissional liberal, professor de educação física, cabeleireiro, vendedor de bala no sinal, dono de comércio e, claro, o trabalhador do campo. Se vocês não trabalham, vocês não ganham. E o pior, o país para. Na verdade, como a gente vive numa sociedade onde, capitalista, né, uma sociedade de economia integrada, o trabalho de todos é necessário. A economia do Brasil encolheu e voltou para os patamares de 2011. Não é um número... eu falo, poxa, tudo bem, perdemos 9 anos. Na verdade, 2009, né, perdemos 11 anos de PIB no Brasil. Mas isso parece um número estatístico, mas não é. A pobreza não é um número estatístico. Ele é um pai, uma mãe que não conseguem botar comida em casa, não conseguem pagar uma educação para seus filhos, um remédio. A pobreza mata. Pobreza deprime. Eu acho que muitos de nós não temos essa opção. Muitos não terão. Eu concordo com o presidente Bolsonaro, os trabalhadores do campo não deixaram faltar, não deixaram desabastecer as nossas mesas, tanto aí no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. E eu queria terminar lendo uma frase aqui de 2009, que diz o seguinte, foi um presidente que disse assim: uma gripe num cabra muito, muito fino, deixa ele de cama. Num cabra macho, ele vai trabalhar e não perde uma hora de serviço por causa de uma gripe. Essa frase não é do presidente Bolsonaro, essa frase é do ex-presidente Lula. Eu extraí da folha de 23/3/2009. Não tem nada na realidade que escasse o presidente. Pelo contrário. Por que esse duplo padrão? Será que tem uma agenda ideológica por trás? Não, eu deixo para o espectador decidir.
Thaís Oyama.
Paulo, coitada da Bíblia, né? Até onde eu sei, ela não disse que é frouxo quem não respeita o isolamento social, mas o presidente Bolsonaro tem o direito de interpretar a Bíblia como ele queira, né? Esse negócio de frouxo, marica, essa questão da virilidade parece que tem para o presidente uma importância muito grande. Então, mas acho que esses desatinos verbais do presidente já cansaram até os bolsonaristas mais fanáticos. Bom, eu vou poupar a audiência de mais cabotinismo e vou aos fatos, porque fato é que os números da Covid voltaram mesmo a subir, né? Como você falou, especialistas já acham que a segunda onda chegou. Na verdade, não é nem bem uma segunda onda como aconteceu na Europa. Na Europa, os números foram lá para o chão e depois subiram violentamente. Aqui, os números desceram um pouquinho e agora voltam a subir. Então, é praticamente uma continuação da primeira onda, a gente nem pode chamar de segunda, mas um dos índices mais preocupantes aqui, que mostram isso, que atestam esse aumento da Covid, é o que mede o ritmo de contágio. Por quê? Porque, olha, ele passou de 0,68 na semana passada para 1,10, esses números são do Imperial College, do último levantamento do Imperial College de Londres. Então, o que isso significa? Significa que antes, um grupo de 100 pessoas contaminadas, né? Esse grupo contaminava um grupo numericamente menor. de 68 pessoas, aquele índice 0,68 da semana passada. 100 pessoas contaminadas contaminam 68 pessoas. Agora, 100 pessoas contaminadas contaminam 110 pessoas, ou seja, em vez do número diminuir, ele aumenta. Isso indica, evidentemente, que a pandemia não está tendendo a encolher, pelo contrário, ela tende a se expandir, a crescer. Então, esse é o número preocupante, mas ainda tem o número de internações em São Paulo, que cresceu 18%. No Rio, o número de leitos já está em 97% de ocupação nos hospitais municipais, nos federais e estaduais é menor um pouco, 80%, mais ou menos igual ao dos hospitais particulares, mas ainda assim, sob todos os aspectos, é um número muito alto. Então, é uma situação já preocupante. Então, eu acho o seguinte, se não vale a pena, realmente não vale a pena, na minha opinião, ligar para o que o presidente Bolsonaro fala, porque ele vai continuar falando o que ele sempre falou, vale sim a pena ligar para o que faz ou deixa de fazer o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Porque até onde a vista alcança, ele está mais deixando de fazer do que de fazer. Nessa, ele teve Covid, tudo, ficou afastado, fez uma última aparição pública mais recente, faz mais ou menos uma semana, e daí não falou nada sobre segunda onda. Um pouco antes ele tinha sido perguntado sobre a segunda onda, e tudo que ele disse foi que ele estava preocupado com outra coisa, ele estava preocupado com o fato de ter muita demanda represada por causa que a pandemia ocupou tantos enfermeiros, médicos, hospitais, tinha uma demanda represada para atendimento de outras doenças. Então, ele disse basicamente que isso, esse negócio de segunda onda, que o presidente chamou de conversinha, não estava no radar dele, não estava entre as preocupações dele, o que é, no mínimo, temeroso para quem, como os brasileiros todos aqui, estão sujeitos a essa segunda onda, né? Então, não se vê falar de estratégia para testagem em massa, não se vê falar de uma campanha, por exemplo, para aumentar a adesão àqueles aplicativos de monitoramento que os países asiáticos, por exemplo, usaram com muito sucesso. E são os países asiáticos que hoje estão sofrendo com o menor impacto da segunda onda. Claro que tem outras variáveis, mas a testagem em massa e o monitoramento em massa foram duas coisas que os países asiáticos usaram desde o início da pandemia. Talvez isso tenha influenciado nesse menor impacto agora na segunda onda. E outra coisa também que a gente não vê é uma campanha de comunicação para reforçar, está todo mundo tão cheio, tão cansado desse isolamento social e não se vê por aí nenhuma iniciativa do governo no sentido de reforçar a necessidade desses comportamentos aí. Agora, como o Josias lembrou, pelo contrário, né? Desinformação parece que continua aí na pauta. Essa postagem do Ministério da Saúde, a que o José se referiu, ela veio a propósito de uma usuária que escreveu lá em favor, vamos todos tomar não sei o quê, um desses remédios aí que não foram aprovados. E daí veio o post do Ministério da Saúde dizendo, olha, não tem medicamento comprovado, não tem cura comprovada para a Covid, a única coisa a se fazer é respeitar as medidas de isolamento. Aí uma hora depois, o que acontece? O post desapareceu. Ou seja, tudo indica que o governo Bolsonaro negou a primeira onda e vai continuar negando a segunda onda também.
Paulo Figueiredo, bem objetivo que eu preciso ir para o break. Vai lá.
Eu só queria saber o que a Thaís considerou cabotinismo.
Thaís.
Você vestiu a carapuça? Não era para você não, Paulo.
Eu estou te perguntando. Não vesti nada, estou te perguntando.
Você sabe o significado de cabotinismo?
Bom, eu acho que é alguma coisa em torno de fingimento, uma espécie de sinalização de virtude. Eu queria saber o que você achou, qual foi o cabotinismo?
Cabotinismo, a carapuça sirva para quem quiser. Cabotinismo é você ser um mau ator, se dar muita importância, se dar grandes importâncias, sendo que a sua própria importância não corresponde à sua estatura. Mas disso a pessoa não sabe e age como se fosse uma pessoa tremendamente importante. E isso faz com que o comportamento fique um pouco ridículo. Isso é a definição de cabotismo para o cabotino, para resumir.
E qual foi?
Qual foi o quê, Paulo?
Qual foi o ato de cabotinismo que você falou no ar agora?
Eu generalizei. Se a carapuça te serviu, eu sinto muito.
Mas você generalizou para quem, meu Deus? Você tirou da
Paulo,
cabeça?
Paulo, eu acho que aqui, acho que aqui a gente está aqui para debater ideias, não é? Não é para debater pessoas. Quem falou de que a gente está falando. Fica calmo, Paulo. Aqui é só um debate, só um programa. A gente não está brigando, não está nada. Então fica calmo, vai.
Querido,
eu tô preciso... super calmo, você tá me vendo
Paulo
operado?
Thaís, eu preciso ir pro intervalo comercial agora. Vamos deixar para depois essa discussão, gente. É bem rápido, um break de 3 minutinhos, daqui a pouco o 3 em 1 tá de volta.
3 em 1. 3 em 1.
Com uma nova e única responsável pelos serviços de Zona Azul na cidade de São Paulo, a Itapar trouxe mais tecnologia, rapidez e comodidade na hora de estacionar. Com o aplicativo Itapar Nova Zona Azul São Paulo, você ativa seu CAD, cartão azul digital, sem sair do veículo. Tem acesso ao mapa de ocupação com a disponibilidade de vagas em tempo real, recebe alertas para renovar o seu tempo e muito mais. O aplicativo já está disponível. É só baixar e estacionar. Onde quer que você vá, Zona Azul e Itapar.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, muito boa tarde. Seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan. Nós estamos nesta quarta-feira. Então, os veículos com placas de final 5 e 6 não podem circular até as 8 horas da noite no centro expandido da capital paulista. Muito atenção em relação à chuva, principalmente nas estradas. Nesse momento aqui, a Castelo Branco, na chegada a São Paulo, nós temos ali na região de Barueri um ponto com congestionamento em razão da forte chuva do 24 ao 25. Quem está deixando a capital paulista pela Castelo Branco em direção à região oeste do estado, nós também temos agora chuva, evidentemente, e também há do 19 ao 24, 5 quilômetros de congestionamento agora em direção ao interior. Sistema Anhanguera Bandeirantes, também atenção motorista, do 17 ao 20, agora um acidente. Anhanguera sentido capital interior, atenção. Região de Jundiaí, Dom Gabriel, também nós temos a movimentação muito intensa agora na região de Jundiaí. E também a Anhanguera na região de Campinas, do 111 ao 106, no sentido norte, capital interior. Movimentação muito intensa agora também pelo sistema Anhanguera Bandeirantes. Vamos já agora também informar que o início aqui, quem deixa São Paulo pela rodovia Ayrton Senna, o trecho inicial também apresenta congestionamento em direção interior. Carvalho Pinto apresenta boas condições em ambos os sentidos e quem chega a São Paulo pela Ayrton Senna não enfrenta lentidão na aproximação da marginal do Rio Tietê. Informação agora em relação ao sistema Anchieta Imigrantes. Anchieta subida, descida normal e nós temos agora a descida pela rodovia dos Imigrantes. Movimentação seguindo normalmente, mas há congestionamento agora na subida pela rodovia dos Imigrantes. Vamos fechar agora em relação a Fernão Dias, no acidente em Betim, trecho mineiro. Aqui a Regis Bittencourt, movimentação muito intensa em Barra do Turvo. Daqui a pouco voltamos.
3 em 1.
Volta aqui na programação da Pan, são 5 horas da tarde e 38 minutos. E olha, documentos revelam que o governo federal facilitou a exportação de madeira extraída ilegalmente. Ontem, durante cúpula virtual do BRICS, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que divulgará nos próximos dias a lista de países que têm criticado o desmatamento na Amazônia, mas que importam madeira ilegal do Brasil. Vamos ouvir o presidente Bolsonaro.
Estaremos revelando nos próximos dias países que têm importado madeira extraída de forma ilegal da Amazônia. E alguns desses países são os mais severos críticos ao meu governo tocante a essa região amazônica.
Uma ação na justiça movida em junho pelo Greenpeace Brasil, Instituto Socioambiental e a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente contra a decisão do presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Eduardo Bin, aponta que houve a flexibilização das normas para exportação de madeira brasileira. O arquivo foi divulgado pelo jornal O Estado de São Paulo. A decisão foi tomada a pedido pedido de madeireiras do Pará que queriam exportar utilizando apenas o documento de origem florestal produzido pelas próprias empresas. A justificativa foi a de que elas estariam deixando de fazer vendas devido às burocracias em torno da exportação de madeira legal. Paulo Figueiredo, você começa essa.
Olha, eu confesso a vocês que eu vou me reservar o direito de, pelo menos, olhar a matéria com desconfiança. Porque, como você disse, né, o Jornal Nacional e o Estadão dizem ter tido acesso a documentos que mostrariam uma ação do governo que teria facilitado a exportação de madeira extraída ilegalmente. Qual é a prova? Olha, eu não vi, não tive acesso aos documentos pessoalmente. O Estadão e o Jornal Nacional, né, veículos bastante isentos, só que não, dizem que tiveram acesso a esses documentos que seriam parte de uma ação na justiça impetrada pelo Greenpeace Brasil, o Instituto Socioambiental, eu acho, e a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente. Eu não conheço o caso, por não ter acesso aos documentos, e eu não consegui falar com ninguém a tempo do Ministério do Meio Ambiente, mas quando chega uma reportagem baseada na versão dos fatos do Greenpeace e mais um grupo assim, de xiitas ambientais, e isso é noticiado como fato, olha, acendem aqui 10 luzes vermelhas. São jornais cuja missão de vida, como se tornou a missão de vida dos jornalistas de um modo geral no Brasil, é falar mal do presidente e repercutir a versão dos fatos de grupos radicais de esquerda altamente politizados. Não é comigo, porque o que diz o Ibama, né? O Ibama se pronunciou, acho que através de uma nota. O Ibama diz que nada mudou, que a fiscalização continua idêntica, na verdade que até foi aprimorada. Então a gente tem duas versões. Quem decide a verdade dos fatos? Bom, já que aparentemente já existe há 5 meses uma ação na justiça, eu vou deixar primeiro o juiz se manifestar sobre o caso para emitir minha opinião, e aí uma opinião mais responsável. Não dá para trabalhar de assessoria de imprensa de organização ambiental radical. Agora, isso não tem nada a ver com o que o Bolsonaro estava dizendo ontem, né? Pelo menos não tem muito a ver. O que ele estava dizendo é o seguinte: ele está sofrendo uma pressão grande da comunidade internacional para proteger mais a Amazônia, diminuir o desmatamento e tudo mais. E estes países, né, têm duas proteções para o problema de extração de madeira. Você tem como diminuir no problema de origem e você tem como diminuir no destino, impedindo que a madeira extraída ilegalmente seja utilizada nos países de destino que compram essa madeira. E aí, obviamente, são esses mesmos países que compram a madeira que estão atacando o Brasil. O Bolsonaro está virando e falando: olha, acho que vocês podem criar mecanismos nos seus países, eu vou continuar trabalhando aqui no país de origem. Mas vocês podem, já que vocês querem tanto ajudar, já que vocês querem tanto se intrometer, sem prejudicar a soberania nacional do Brasil, vocês podem ajudar aí muito criando empecilhos e barreiras nos seus próprios países. Eu citei aqui o exemplo do que já existe, que é o processo Kimberley, de certificação de diamantes extraídos na África, que era um problema antigo, grande, diamantes que eram extraídos, os chamados diamantes de sangue, né, extraídos e financiando as guerras civis na África. E criou-se um processo chamado processo Kimberley, que praticamente, não vou dizer que zerou, mas reduziu drasticamente o número de diamantes extraídos nessas condições. E onde é que você atacou? Atacou na fonte? Não, porque atacar na fonte você não conseguia resolver nada. Você atacou na recepção. Então, os países que fazem parte do processo Kimberley, e a maioria dos países da comunidade internacional o fazem, eles não deixam que diamantes extraídos sem a certificação correta cheguem nos seus países. Isso não tem absolutamente nada a ver com o tema da matéria, né? A matéria diz que, de novo, baseado em informações às quais a gente, pelo menos eu, não tive acesso à fonte primária, não sei se os meus colegas tiveram, talvez tenham tido, o governo teria facilitado a extração de madeira ilegal. O que me pareceu foi que, segundo a própria ação, que o governo diminuiu uma exigência burocrática para exportação. Se foi uma medida acertada ou não, realmente eu não sei. Gostaria de me reservar um pouco para ouvir melhor. Okay. E os dois lados.
Thaís Oyama.
Paulo, acho que o Paulo se enganou. Na verdade, os documentos que se baseia a matéria do Estadão, eles são públicos, né? Eles são normas e mudanças que foram feitas e publicadas pelo IBAMA. O que pode estar inacessível, talvez ele se refira a isso, são os processos, as ações que moveram grupos ambientalistas por causa dessas mudanças de normas que o IBAMA decretou, publicou, e isso é público e está aí, não dá muito trabalho para ver, não. Então, precisa grande esforço para entender a situação. Só para relembrar aqui, em novembro de 2019, o IBAMA, o presidente do IBAMA, o Eduardo Bin, ele anulou as multas que eram aplicadas a compradores de madeira ilegal com base em documentos de origem florestal, chama, a sigla é DOFs, documentos de origem florestal fraudados. O que é um DOF fraudado? DOF fraudado é, você pega lá um carregamento de madeira e fala, essa madeira aqui está lá no DOF, ela veio de uma área de manejo, ou seja, uma área em que é permitido cortar árvores, e não veio de reserva indígena e nem de área de preservação. Só que esse documento está fraudado. Aí o sujeito compra esse carregamento de madeira, sabendo ou não sabendo que o documento é fraudado, e depois, como se provar que a árvore é ilegal, esse comprador é multado, porque ele adquiriu uma mercadoria criminosa, certo? Isso era o que vigorava. A partir dessa portaria, mudou. O Eduardo Bin mudou dizendo que o seguinte: os compradores de madeira ilegal só poderiam ser multados se ficasse comprovado que eles não sabiam que o documento era fraudado. Bom, convenhamos que isso é uma coisa bastante difícil de provar, né? Se o sujeito sabia ou não sabia, se estava dentro da cabeça dele ou não estava dentro da cabeça dele. Então, na prática, isso diminuiu o número de multas e isso é um fato, não é uma opinião. É, outra coisa, isso foi em novembro, né, do ano passado. Agora, em março de 2020, como você falou aí no começo, Paulo, a pedido de madeireiros do Pará, o IBAMA, o mesmo presidente do IBAMA, Eduardo Bin, fez outra coisa. Ele extinguiu uma necessidade de vistoria do IBAMA nos portos. Então, as madeiras que são exportadas, elas vão para os portos, e daí antes tinha que ir lá o IBAMA pegar uma amostra, não todas, é claro, por amostragem, ele ia lá ver se estava tudo certo e certificava, e daí liberava a mercadoria. Agora, não. O Eduardo Bin achou que por causa de umas mudanças no Código Florestal, bastava agora, então, que essas pessoas, essas madeireiras que exportavam mercadoria, elas tivessem uma certificação da Receita Federal, ou seja, documentos para legalizar a exportação e ponto. Não tinha mais, não tem mais a vistoria in loco do IBAMA. Então, são essas as razões que apontam a matéria do Estadão e que diz que isso flexibilizou a ida de madeira ilegal para o exterior. Bom, de qualquer forma, a gente tem que lembrar aqui que grande parte da madeira ilegal que é extraída das florestas, ela é usada aqui mesmo no Brasil. O mercado interno é que compra, e principalmente quem compra são as regiões sul e sudeste. E essa madeira é usada aí no mercado de imóveis e também no setor de construção. Construir grandes casas chiques, etc. É essa o grande destino da madeira ilegal da Amazônia. Então, por tudo isso, o que o presidente falou ontem lá no BRICS, a gente repercutiu aqui, disse que vai mostrar uma lista de países que criticam o governo dele e no fim eles compram a madeira, etc. Bom, são países que compram, né? São empresas sediadas em países que compram. Infelizmente, para o Bolsonaro não é o Macron, ele não vai conseguir provar que o presidente Macron, ele comprou lá um monte de madeira ilegal e agora fica criticando o Brasil. Bom, eu acho, para resumir aqui, Paulo, eu acho que basicamente o presidente vai ou apresentar, se é que vai apresentar, uma lista de madeireiras que estão sediadas em países europeus e que já compraram madeira ilegal, que continuam comprando madeira ilegal. E isso a gente já sabia, os países mesmo dizem isso, que existem madeireiras lá que fazem esse tipo de comércio ilegal, ninguém nunca negou. Ou então essa bravata do presidente vai ter o mesmo fim que as outras bravatas, como aquela que ele falou, né, recentemente, que ia provar que tinha fraude nas eleições de 2018 e daqui a uns dias iria mostrar as provas. Estamos esperando até hoje.
Josias.
Olha, independentemente de qualquer ação judicial, a manifestação do presidente sobre comércio ilegal de madeira não ficou bem posta. Se o governo utilizasse o tempo e a energia que desperdiça conversando sobre os problemas ambientais para enfrentar esses mesmos problemas, a imagem do Brasil nessa área talvez fosse menos precária. Essa penúltima manifestação do presidente Bolsonaro se revelou mais um tiro contra o pé. E o presidente disse na reunião virtual lá dos chefes de Estado do BRICS que divulgaria os nomes dos países que estão por trás do comércio de madeira extraída ilegalmente da Amazônia. O Brasil tem que estar nessa lista. Porque se não houvesse fornecedor de madeira, não haveria comprador e vice-versa. Eu dizia ontem aqui, como qualquer outra cadeia criminosa que envolve roubo e receptação, o comércio ilegal de madeira é uma via de mão dupla. Tem o desmatador criminoso, tem o intermediário e tem o comprador da madeira ilegal. Quer dizer, o grosso dessa madeira, como já foi realçado aqui, dessa madeira de origem ilícita, é consumido aqui mesmo, no mercado interno. Se o presidente Bolsonaro quisesse ser levado a sério em relação à parte que é comercializada para o exterior, ele deveria ter determinado um aperto na fiscalização. Mas o governo flexibilizou o controle da exportação, algo que transforma o discurso do presidente em algo sem nexo. Na prática, quando leva à vitrine essa encrenca do comércio de madeira ilegal, o presidente da República realça uma obviedade. Existe uma rede criminosa desmatando a floresta e vendendo madeira à margem da lei. Quando o presidente se abstém de informar o que está fazendo para deter os criminosos, que estão agindo aqui no Brasil, não é lá fora não, aqui mesmo, aí o presidente transforma essa manobra dele em uma coisa primária, em uma tentativa de transferir responsabilidade para países estrangeiros, quando, na verdade, o Brasil é parte do problema. Ironicamente, a pessoa que soa mais lógica em todo o governo em matéria de meio ambiente é o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. No início do ano, ele foi alertado por gestores de grandes fundos estrangeiros de investimento, foi alertado para o fato de que essa encrenca ambiental estava inibindo o envio de investimentos para o Brasil, não por um problema dos fundos, mas por uma coisa dos investidores, que estavam vetando investimentos no Brasil, por razões ambientais. Ele transferiu esse alerta para o presidente Bolsonaro, que decidiu, então, reativar o Conselho Nacional da Amazônia e entregou o comando desse colegiado, que estava desativado, para o vice-presidente Hamilton Mourão. O Campos Neto criou no Banco Central um grupo lá para monitorar questões ambientais. Veja a que ponto nós chegamos. E esse grupo está detectando ali o problema, que o risco de perda de investimento ele vai se transformando em realidade. Mas o governo continua gastando mais energia com o debate do problema do que com a resolução do problema. Então, nós precisamos encarar isso desta maneira. É uma coisa que está trazendo prejuízos para o Brasil. Então, o presidente precisa se convencer disso e tomar as medidas que tem que tomar, inclusive nessa área de comércio ilegal de madeira. Há muito que o Brasil deve fazer antes de ficar culpando os outros.
5 horas da tarde, 52 minutos. Eu vou para mais um rápido intervalo comercial e na volta tem mais 3 em 1 aqui na Pan.
3 em 1.
Você que é acionista da Klabin está convidado a participar ativamente do nosso futuro. E sabe como você faz isso? Votando. Estamos propondo a aquisição da marca Klabin e suas derivadas com a consequente extinção do pagamento de royalties. Participe. Para saber mais e votar, acesse royalties.klabin.com.br. Klabin. Escolha um futuro renovável.
Vem aí mais uma edição do Micasa Open Futevôlei. O futevôlei é um dos esportes que mais crescem no país. A Jovem Pan se une ao Circuito Micasa de Futevôlei. Os melhores atletas do Brasil e do mundo unidos para tornar o futevôlei um esporte olímpico. Nos dias 21 e 22 de novembro, a Jovem Pan transmite os principais jogos do circuito. Você assiste pelo aplicativo Panflix e no YouTube Jovem Pan Esportes.
O Fredi pensou em todos os detalhes para receber você com toda a segurança. Tudo para que você possa voltar a viver ótimos momentos com o melhor da gastronomia francesa. Estaremos abertos de segunda a sábado no almoço, do meio-dia às 15h e no jantar, das 19h às 22h. E aos domingos, do meio-dia às 18h. Peça também pelo delivery, disponível nos aplicativos ou pelo telefone 3167-0977. Fredi, ícone da gastronomia francesa. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Muito bem, nós estamos de volta, vamos atualizar a situação das estradas, muita chuva, atenção motorista, rodovia Regis Bittencourt que faz o acesso São Paulo-Paraná. Nós temos agora então na BR-116, fluxo intenso, pontos aí no sentido de São Paulo com chuva também, região de Barra do Turvo, 550 ao 546, movimentação com congestionamento. E também em Budas Artes, ali na região do quilômetro 281. Então, motorista, atenção nesses pontos. Temos também o sistema Anhanguera Bandeirantes. Aqui um acidente na Anhanguera, no sentido capital interior, do 17 ao 20. Atenção, motorista, chove pelas estradas. Dom Gabriel, na região de Jundiaí, também tem lentidão. Anhanguera, ali na região de Jundiaí também, do 62 ao 60. E na região de Campinas, Anhanguera, sentido capital interior também, movimentação intensa do 111 ao 106. Ali na região de Campinas, Castelo Branco agora. Motorista, também muita chuva, região de Barueri do 24 ao 25, e quem deixa a capital paulista para Castelo Branco em direção interior, em direção à região oeste do estado, também encontra 5 quilômetros de lentidão agora, do 19 ao 24. Daqui a pouco voltamos.
Volta aqui na programação da Jovem Pan com o 3 em 1 e olha, no início do programa eu perguntei a vocês se vocês acham que as políticas de isolamento social como a quarentena devem ou não retornar. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Pan, então chegou a hora, fala excelência!
Salve amigos da Jovem Pan, Batista Nunes Guerreiro de Gravataí, Rio Grande do Sul. Todos aqueles que venceram nas eleições agora nesse fim de semana fizeram festa com aglomeração e não teve nenhuma preocupação quanto à questão de disseminação de vírus. Aí vão querer adotar política radical de isolamento para todo o povo? Vamos mudar isso. Vamos começar a fazer uma política de uso de álcool gel, máscara e distanciamento daqueles que estão doentes? Vamos mudar isso?
Valeu, muito obrigado pela participação. Só deu tempo de exibir um hoje, mas com certeza a gente recebeu vários outros. Mas o tempo é um dos nossos inimigos aqui deste programa. Tchau, Thaís Oyama, até amanhã.
Tchau, Paulo, tchau, Josias, tchau, audiência, até amanhã.
Tchau, Paulo.
Tchau, Thaís, tchau, Josias, tchau, Paulo e tchau, audiência, até amanhã.
Valeu, Josias.
Valeu, boa noite a todos e até amanhã.
Muito obrigado a você que ficou conosco até aqui. Fique agora com os pingos nos is na programação da Pan. Muito obrigado pela audiência, gente. Tchau.
Pensando em pedir um delivery? O Grupo Sala VIP tem. Além das conhecidas pizzas da Sala VIP, você também pode pedir a tradicional feijoada do Bar do Nico, as deliciosas massas frescas feitas diariamente no Nico Pasta e Basta, e os burgers da Nico Hamburgueria. Tudo quentinho e feito com carinho pra você. Veja todas as opções em gruposalavip.com.br ou através das redes sociais, @salavip_pizzabar, e fique por dentro das novidades. Grupo Sala VIP, não abrimos mão da qualidade.
E aí pessoal, aqui é o Thiago Berraich do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus e, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia, acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempos para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte: tudo que você receber, verifique, consulte a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime.
O biólogo Átila Iamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil.